Gente, Ana, bom dia a você, a todos os ouvintes, a Taliane e todos que estão na nossa companhia. Ontem, então, retomamos o contato semanal com os deputados de Marau, até porque na segunda-feira houve a cerimônia de posse da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa e já na próxima semana nós iniciamos os trabalhos efetivamente no plenário 20 de setembro. Hoje conosco, Sérgio Turra, que mais uma vez então aceitou o nosso convite para continuar, né, deputado, nesse nosso contato semanal importante para a nossa audiência, para os marauenses, que já têm você e nos deputados que representam a região, o respaldo que todos nós, né, tanto demandamos, dos nossos representantes na Assembleia. Bem-vindo mais uma vez e que tenhamos um ano aí bem proveitoso, né, junto ao gabinete do deputado Sérgio Turra. Bom dia.
Bom dia, Camila. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham. Uma satisfação, em primeiro lugar, voltar, não é? Estava com saudades já de conversar com todos, né? E essa é uma oportunidade que a gente sempre precisa agradecer, porque justamente nos aproxima da nossa comunidade, da nossa gente, da nossa região. É o momento de prestarmos contas, não é? Então é fundamental isso. E de fato nós embora o recesso a gente quase que não pare, parei alguns dias, obviamente, não é? É mais lá entre o Natal e o final de ano, mas não há sessão, não há reunião das comissões, não é? Mas a gente segue essa rotina de circular pelo estado, atendendo o gabinete, algumas audiências com secretários, enfim. E agora, a partir de segunda-feira, de fato, iniciou o ano legislativo, não é? Houve a eleição da nova diretoria da mesa. Aqui no Parlamento Gaúcho há um acordo entre as maiores bancadas, não é? E se faz uma administração compartilhada, na verdade, onde os partidos, os quatro maiores partidos, ou seja, as quatro maiores bancadas, elas dividem a cada ano a presidência do Parlamento. E é, na minha opinião, embora há algumas contestações em função mais de questão ideológica, é uma maneira muito digna de tocar a administração do poder legislativo em conjunto, né? Pensando, e aqui há uma característica que a gente precisa enaltecer, de maturidade, inclusive, dos partidos que não misturam as coisas, né? Seja de um campo político ou de outro. O parlamento está em primeiro lugar, né? Então, assim iniciamos essa semana sem sessão ainda, mas já na próxima terça-feira iniciam as sessões deliberativas, as comissões começam também até as suas reuniões, enfim, começa a ser tocado o ano de maneira normal, e eu espero, Ana, que assim como Ana e Camila, assim como os anos anteriores, né, seja um ano muito produtivo também. E os resultados que o Estado está entregando aos gaúchos, eu creio que eles demonstram, até porque eles partiram das decisões do Parlamento, que nós estamos efetivamente sendo muito produtivos na Assembleia Legislativa, e espero que assim siga durante esse ano.
O senhor fala que será atividades normais, né? Mas nós não podemos esquecer e nem tampouco ignorar o fato de que estamos num ano eleitoral, né, deputado? O senhor mesmo vai concorrer e pretende aí assumir um cargo em uma esfera maior, né, que seria o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, na verdade, né? E temos aí as suas peculiaridades no ano de 2022. Na prática, o que que muda?
Não, na verdade, sem dúvida alguma, Camila, né? Não dá para negar, nós estamos num ano eleitoral, não é? Um ano, portanto, muito importante para todos nós, não só para quem está disputando cargos. Eu sempre gosto de falar isso porque é importante chamar a atenção das pessoas, né? O voto, ele é fundamental, porque queiram ou não, a política, ela é decisiva, está presente da manhã à noite em nossas vidas, né? Então isso é importante para todos nós. Mas nós precisamos separar as coisas. O deputado estadual Sérgio Turra do pré-candidato a deputado federal Sérgio Turra, não é? É para que as coisas possam andar paralelamente e bem, não é? Então, nesse sentido, Camila, e por ser já, digamos assim, uma praxe de todos os governos e todas as matérias mais polêmicas, etc., até porque está no final do mandato do Poder Executivo também, não é? Elas já foram quase que todas colocadas em pauta, não é? Então, sempre o último ano é um ano, neste sentido, mais tranquilo, mas sem dúvida alguma muitos projetos, ainda eu mesmo tenho agora e espero que até final de março, no máximo, eu possa votar um projeto que é da minha autoria, que eu reputo de muita importância e muito significado, inclusive já a partir do momento que ele for publicado, óbvio que se aprovado, porque ele diz respeito à transparência justamente nas transições de governos estaduais e municipais. O que, que eu falo com isso? Eu falo nas contas, nas obras em andamento, não é? No raio-x, de fato, que os poderes ou as gestões que estão sendo entregues, elas possam entregar quem está assumindo, porque muitas vezes, infelizmente, não é, em função da briga política, parece que quem detém o poder é o dono dos dados e daquilo que é público, e não pode ser assim. Então nós estamos regrando, o Ministério Público participou desse trabalho, o Tribunal de Contas também foram ouvidos, não é, criando tipo um checklist.
Mas para as três esferas.
Exatamente. Quer dizer, Estado e municípios, né? Porque é onde eu tenho competência
agora,
legislativa,
caso,
governo
tá
estadual e governos municipais. Né? Já existem outros estados, como
não
por
tem
exemplo,
como legislar
ainda
na
não,
esfera
ainda não, né,
nacional, pelo menos não por enquanto.
Exatamente,
né?
Mas até vou te dizer que a nível nacional já existe uma legislação nacional, embora você veja bem, podia ter sido feita de cima a baixo, né? Mas não tem, por isso que a gente precisa ocupar esses vazios. Essa é a função do legislador também, não é? Observar o que pode ser feito e adequar aqui para o Estado, que é o que eu estou pretendendo fazer, e eu acredito que pela tramitação que teve até aqui, embora demorou mais do que... É um projeto, Camila e Ana, de 2017. Óbvio que ficou um pouquinho trancado, né, por causa que alguns não queriam que andasse, mas agora ele está já na ordem do dia, vai ser votado e eu creio que ele fará bem a transparência, são dados que são públicos, não de quem está no poder ou de quem vai assumir, porque há muita alternância, inclusive e especialmente em nível municipal, eu me deparo às vezes com situações que são vexatórias nesse sentido, e quem perde com isso é o pagador de impostos, é o cidadão.
Arquivos apagados, inclusive.
Arquivos,
né?
Apagados, olha, coisas terríveis, documentos que são públicos, presos em sítios de candidatos que perderam, que são gestores e que perderam, coisas absurdas, né? E inclusive regrando também comissão de transição, com números, com membros, né? Quem está no poder precisa indicar até X tempo, quem vai assumir da mesma maneira, né? Ou seja, tudo a bem das coisas públicas, porque tem uma continuidade, porque na verdade você pode até mudar de gestão, de ideologia na gestão, não é? Isso é uma escolha de quem elege, dos eleitores, mas aquilo que é público você não pode puxar contra, independentemente de quem vier a assumir, não é? Mesmo que seja teu adversário, jamais inimigo, não pode prejudicar a todos e muito menos a continuidade da administração. E pior ainda, o erário público, o dinheiro público que é do pagador de impostos, do cidadão.
Bem, nesses dois mandatos, o senhor conclui agora, né, o seu segundo mandato na Assembleia, muitas conquistas já, né, acompanhamos aí, principalmente no setor agropecuário, né, em que o senhor é muito atuante. Também com relação ao PIA, né, nós temos aí boas notícias, principalmente nos últimos meses, né, com relação a municípios muito próximos a nós. Nesse sentido, o senhor entende que esse último ano poderá avançar até que ponto?
Olha, Camila, Ana, veja bem, eu desde o primeiro dia que eu assumi o mandato e quero seguir assim até o último dia com muita motivação, tentando fazer a minha parte para melhorar as condições do Estado que eu amo, do Estado que eu vivo, da nossa população e, óbvio, que especialmente da nossa cidade e da nossa região. E eu tenho, sinceramente, muito orgulho, porque é muito difícil, com os limites de um legislador estadual, você poder ter algumas marcas, né, de entrega. Eu creio que as delegacias especializadas para proteger o produtor rural, que foram de uma iniciativa minha, não de um projeto de lei, porque não é um projeto de lei, mas de uma iniciativa, através de uma frente parlamentar que eu criei, de insistência, e que foi, pelo governo anterior, comprada, né, no bom sentido, ela virou uma referência nacional. Hoje, outros estados, como Mato Grosso do Sul e Sergipe, já adotam esse modelo. Então, eu tenho muito orgulho disso. E o PIA, sem dúvida alguma, né? Um programa, aí sim, um projeto de lei que virou um programa de Estado que está ganhando cada vez mais adesão. Nova Alvorada, Itapuca está começando a ser asfaltado em função do PIA, e muito mais pode vir, porque ele tem um lastro maior, depende do executivo, não é? Poder liberar mais ou menos recursos para que possam ser, na parceria com a iniciativa privada, canalizados para a melhoria da nossa infraestrutura. Então, eu tenho, de fato, muito orgulho dessas duas ações, né, que são marcas, e também de ter liderado um movimento, de ter proposto a PEC, que retirou a necessidade do plebiscito para privatização de estatais, não é? E isso, sem dúvida alguma, desencadeou, especialmente no caso que está por vir da Corsan, a possibilidade do Estado poder fazer investimentos, não é? Então, eu creio que entrei de cabeça erguida, posso dizer assim, e sairei, não é? E óbvio que, durante esse ano, além desse projeto da transparência, eu espero poder, digamos assim, me somar às necessidades dos gaúchos com a minha atuação parlamentar para poder respaldar quem me colocou aqui, porque eu continuo sendo um advogado e estou deputado. E outro detalhe, Camilo, que nós, Iana, que nós já estamos agora, lastimavelmente, de novo, vivenciando, e eu sempre me dediquei a isso, é o combate aos privilégios. Olha, e isso é uma parada dura, porque você luta contra gigantes e contra aqueles que hoje detêm o monopólio verdadeiro do poder no Brasil, poder judiciário. Lastimavelmente, eu não sou contra, eu respeito muito, mas você vê cada barbaridade do ponto de vista da autoconcessão de privilégios. Nós lutamos para combater vários, inclusive a autoconcessão do aumento de salário, que o próprio legislativo não teve, desde que eu iniciei, desde o mandato anterior, e não tinha como ter. Olha a situação do estado do Rio Grande do Sul. Combatemos isso, combatemos a autoconcessão do auxílio saúde. E agora, num momento marcante para o Judiciário Gaúcho, quando a primeira mulher assume a presidência, ato contínuo, anunciam mais uma autoconcessão de um privilégio. Um bônus para os juízes que estariam sobrecarregados de trabalho. Ora, num estado como o nosso, num país como o nosso, você se concedeu um bônus, uma casta, porque é uma casta, sim, privilegiadíssima por méritos, por um concurso, mas que já tem 60 dias de férias, deveriam acabar com 30. Isso é da vida de todos nós. Você tem mais um bônus, ou seja, você premia a ineficiência, bem dizer. É uma barbaridade, sinceramente, com todo o respeito, porque de fato eu sei como entre todos, e assim, tem deputados que trabalham mais, outros menos, mas você tem uma igualdade, né? Você criar mais isso, que pode chegar a 9 mil reais, pode chegar até um terço do teto, que é outro absurdo, porque teto é teto. Então essa é uma maneira de escapar do teto com penduricalhos que criam, às vezes, e há pouco a gente viu, no final do ano, ao contra-cheque dos procuradores da República. Se você for olhar aqui no estado, te garanto que tem muita coisa parecida com isso. E tem um efeito cascata. O Ministério Público daqui a pouco vai utilizar, e o Tribunal de Contas também, porque eles têm equiparação com a magistratura. Isso, lastimavelmente, causa repulsa. E é o que acontece? Nós fazemos a nossa parte e faremos. Eu fui um dos proponentes e sou um dos atuantes na frente parlamentar de combate aos privilégios, mas como no auxílio saúde, foi parar na justiça.
Eu ia lhe perguntar exatamente isso, mas até que ponto vocês conseguem fazer isso?
E quer saber uma coisa, Camila? Se debate tanta coisa, houve polêmica o ano passado, porque um mudar as regras do Conselho Nacional de Justiça, com mais membros do Executivo. Não. O que tem que ser mudado em nível de Brasília, uma PEC, é o poder legislativo que esse tal de Conselho Nacional de Justiça e do Ministério Público tem, para se autoconceder benefício. É só tirar isso, colocar que eles não podem legislar para se autoconceder vantagem. Isso depende de lei. Lei tem que passar por onde? Pelo poder legislativo. Estadual, dentro das suas competências, obviamente, municipal, quando for, não é o caso, obviamente, e federal. Ponto final. Muita coisa vai ser corrigida aí. Mas as coisas aqui no Brasil acontecem, às vezes, não como a gente queria. Isso que nos instiga também a seguir na política, não é? Mas você veja como, neste caso, seria, de certa forma, até simples a solução. É só você tirar esse poder absurdo, porque ele, inclusive, é supremo aos próprios legislativos. Tanto isso é verdade, que as medidas que nós tomamos no legislativo, elas acabam sendo derrubadas no judiciário porque diz que o Conselho Nacional de Justiça tem as decisões que ele emana, elas são vinculantes, elas obrigam os estados a aderirem e, portanto, não há o que o legislativo possa fazer. É uma barbaridade. Você imagina, eu que sou deputado, ou seja, faço parte do poder legislativo, julgar um processo. É mais ou menos a mesma coisa, né?
Eu não estou invadindo. Sistema bem paradoxal, né?
É complicado. E o Brasil, lastimavelmente, nesse sentido, vive sim sob o domínio de um poder supremo. Não é? Aliás, é uma crítica que eu faço, não aos membros do judiciário a quem eu respeito, mas a uma situação que acabou e que cada vez mais ela se configura como uma realidade, não é? Manda soltar, manda prender, manda se autoconceder aumento de salário, de benefício, etc, etc. Manda o Congresso fazer o que quiser, solta ladrão, tolhe a voz de deputado, que é, do ponto de vista, digamos assim, de caráter, não tem o meu aval, mas não pode, porque você tem algumas prerrogativas. Então, nós, de fato, temos que seguir abrindo o olho, vigilantes, e ter coragem para expor isso, né? Porque senão, de fato, as coisas não estão andando, a meu ver, nesse sentido, bem. Lastimavelmente, porque é um abuso, inclusive uma afronta ao pagador de impostos, que é quem paga essa conta. Daqui a pouco nós vamos ter que pagar imposto, aumento de imposto, né? Por causa de, porque quando o Estado perde a conta, né, ele tem que buscar em algum lugar. Por isso que eu sempre, e gosto de enfatizar isso, marquei minha atuação durante esses 7 anos, agora eu vou completar 8 e encerro o meu período na Assembleia Legislativa como um dos grandes lutadores contra o aumento de impostos. E seguirei assim aonde eu estiver, né? E com o governo que estiver governando o país ou seja lá o que for, né? Como cidadão também a gente pode, inclusive, protestar contra isso.
Pois é, ontem até conversei com a Cádia Barro sobre partilha de bens, e ela me fala, por exemplo, que ali já poderemos ter um aumento de impostos com relação a isso. Então,
exatamente.
É claro, né, que é uma situação bem específica, mas...
São as brechas, mas aí a pretexto de, não, tem que tirar de não sei quem, você acaba tendo um herdeiro maior do que é o Estado. Eu sou contra, já adianto, absurdamente, absolutamente contra, e se depender do meu voto não passa, inclusive com essa mediocridade de discurso que diz que é para tirar de quem tem mais. Isso é uma mentira, uma barbaridade, e não é por aí, não é esse o caminho, não é? Então já adianto aqui, pode ser até polêmico, não, mas quem tem mais herança tem que de fato entregar para o Estado, não, até porque acaba aí, ó, acaba sendo entregue para quem não merece dessa forma, né? Então, de maneira alguma, eu compactuarei, mas tem de fato a possibilidade, né? Porque volta e meia o Estado tenta buscar as suas soluções no bolso do cidadão, inclusive com essa forma hipócrita, né? De tirar de quem construiu uma vida, afinal de contas, né? Deixou um legado, né? Devia tirar, então, tudo de quem rouba, mas aí tira tudo mesmo, mas não de quem trabalha, de quem construiu, né? Em prejuízo dos próprios herdeiros. Aliás, se o Estado nesse sentido fosse menos voraz, muito do que está represado no Poder Judiciário podia já ter sido entregue aos cofres do Estado e solucionado a vida de tantos gaúchos que não conseguem pagar o imposto na hora da partilha, né? Especialmente nas regiões que têm áreas rurais maiores e tal, né? Mas que você tem que vender a herança para pagar o imposto. Isso é um absurdo.
E é a primeira coisa que tem que pagar, né? Que tem que fazer.
Na hora, senão não anda nada.
Deputado Sérgio, nós temos aqui a nossa limitação de tempo, então, infelizmente, vamos ter que concluir aqui o nosso papo e ele questionar com relação ao Corsã, porque os polêmicos já passaram, mas ainda temos isso, né, para debater na Assembleia.
Esse é um tema que durante esse ano vai, e espero que com a maior brevidade possível, a bem dos gaúchos, né, ele se equacione. E também não deveria estar onde está, né? Foi uma decisão democrática do Poder Legislativo que está sendo contestada no Poder Judiciário, que, na minha opinião, deverá ter o bom senso de dizer não. Isso é uma questão a ser decidida no âmbito onde foi, do Poder Legislativo, porque foi um processo absolutamente legal, regimental e constitucional. Mas não quero abusar do tempo, né? Nós poderemos voltar a falar sobre isso, inclusive, na semana que vem.
Tá certo. Obrigada, deputado Sérgio Turra, que hoje nos visita aqui, né? Que bom poder, então, recebê-lo aqui presencialmente. Todas as quartas-feiras voltaremos a nos encontrar aqui no Conectado. Obrigada. Está presente com ele também o Franco, né, o assessor. Um abraço para o Felipe Fontanella também, que é nosso amigo e que cuida da agenda do deputado também, sempre na nossa companhia. Obrigada, Sérgio. Bom trabalho, bom ano.
Um grande abraço, um bom ano a todos nós. Que bom esse recomeço aqui. Voltamos na semana que vem e mantendo sempre a fé na vida e fé no trabalho. Um abraço e obrigado.